Express Cultura.
Meio-dia e 31, ótima tarde de segunda-feira para você que está na sintonia da Rádio USP Ribeirão. Vamos iniciando a semana sempre com força, com foco e fé. Gosto desses três Fs para a gente ir adiante, não esmorecer, firmes e fortes, né, para podermos continuar a nossa jornada. E aqui na Rádio USP Ribeirão não é diferente, Express Cultura sempre te fazendo companhia nesta hora de almoço. Aproveita, ouve a gente também pela internet em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. Sempre estaremos por aqui para te fazer companhia. Eu, Cláudio Olieri, e ele,
Francis Júnior.
Tudo bom, Francis?
Tudo bem, Cláudio.
Muito bom ter você por aqui também. Hoje, segunda literária, então fique ligado. Eu já vou entrar aqui no Facebook, porque vai que você já me manda perguntas ou um oi ou pede música pelo Facebook do Express Cultura, a gente já fica aqui de prontidão. Enquanto isso, o Franci vai falar qual é o telefone que você pode ligar aqui pra gente também. Qual é, Franci?
3315-4660.
E para ouvir os programas já apresentados, como é que faz?
É só entrar lá no jornal.usp.br/ribeirãopreto/.
É isso aí, aí você pode acompanhar aqueles programas que nós já apresentamos aqui na Rádio USP Ribeirão, ou você pode também interagir por lá. Eu acho que dá para você mandar recado por ali também, não dá? Não tem uma parte de comentários ou não?
Tem uma parte de comentários.
Então pode ser por lá também, a gente vai adorar saber suas impressões. Sem mais delongas... Não foi direto porque eu não passei aqui, tá? Peraí, não pus meu nome, peraí que eu vou pôr. Adoro rádio ao vivo porque é assim, sabe, gente?
Entrevista.
Pronto, Franci, conta pra todo mundo, não esconda nada.
O convidado da nossa segunda literária de hoje é professor universitário, graduado em Filosofia e Pedagogia, mestre em História e doutor em Sociologia.
Nossa!
E ele realiza seus trabalhos uma interpretação complexa da realidade em suas múltiplas relações com a política, com a sociologia, a história e a filosofia, a partir de temas como o amor, a existência, o tempo e os limites do ser.
Puxa vida, adorei essa abertura, viu? Maravilhoso como você está apresentando ele.
Ele tem mestrado e doutorado publicados e hoje conversa com a gente sobre a sua história na literatura. Nós vamos falar com Vlaumir Souza. Seja muito bem-vindo, Vlaumir, ao nosso programa.
Obrigado, bom dia a todos e a todas.
Tudo bem?
É uma honra participar de uma instituição tão importante quanto a Rádio USP.
Oh, tá vendo? Aí sim, porque é verdadeira. E aí, Franci, o que você quer perguntar para ele a princípio?
Eu pincelei o currículo, né, do Vlaumir, e eu ainda estou curioso sobre a história dele na literatura e queria saber quem é Vlaumir.
Desculpa. Nossa, eu falei, quando eu vi o nome dele, o Vlaumir, eu falei assim, nossa, ele deve ser, né, ali com o meu tio, porque é Vlodamir.
Nossa!
É tão diferente quanto, né?
Vlaumir Souza.
Tua mãe estava inspirada, tanto quanto a minha avó esteve.
Eu digo que a minha mãe caprichou.
Então porque... a dificuldade eu imagino com todo mundo,
sim,
né?
Sim, sim.
Tanto que o meu tio chama de tio Vloda, porque olha, Vloda, minha... Vamos lá falar do Vlaumir então, refaça a pergunta de novo, vai, para ele entender.
Eu queria saber quem é Vlaumir Souza.
É uma ótima pergunta, eu também quero saber.
Ele está procurando a resposta ainda.
Mas enfim, né? Eu acho que o meu trabalho, de certa forma, define boa parte do que eu sou, né? Eu sou professor, né, universitário, trabalho já há 20 e poucos anos como professor, iniciei minha carreira como professor do Estado, trabalhei alguns anos, depois a inquietação me levou para o mestrado e para o doutorado. Sempre trabalhando com temas quentes, com temas polêmicos, né? Então, no meu mestrado, eu trabalhei com a imigração italiana, na questão da Igreja Católica, que era uma questão um pouco pesquisada no Brasil, para não dizer quase nada, né? Porque só tinham três obras a respeito no Brasil. Então, fui mostrar como que a Igreja Católica influenciou para que houvesse uma imigração italiana, que é o que domina a nossa região, não é?
Que interessante! Uhum. Olha, eu nunca parei pra pensar desse lado, hein?
Então a igreja ela vai se somar ao projeto de embranquecimento do Brasil. Só que ela não quer um embranquecimento qualquer. Ela quer um embranquecimento católico. E para isso ela quer um tipo de católico específico que era o que ela valorizava naquele momento doutrinariamente. Então ela vai escolher o católico do norte da Itália, em especial do Vêneto.
Que interessante.
Então, se você pegar, por exemplo, esse pessoal que faz cidadania italiana, você pode ver como que o pessoal que veio no final do Império, começo da República, é tudo dessa região a maioria, né?
Ah.
Porque o Estado, inclusive, pagava passagem, subvencionava.
Mentira!
Né? Só que é claro que não era dito, eles estão vindo porque são católicos. Mas a publicidade era feita nessas regiões porque o parlamento já havia planejado isso.
E você descobriu tudo isso?
Pesquisei quase 100 anos, concorrendo com as traças. E sinto informar que as traças estão ganhando.
Não creio.
Os arquivos estão muito deteriorados, né?
Entendi.
Falta verba. Quando eu pesquisei, ainda não existia o arquivo público de São Paulo, ao lado da rodoviária do Tietê.
Uhum.
Era um prédio antigo, que até para caminhar o pessoal falava, caminhe com cuidado, porque era um sobrado.
Uh-oh.
Então eu não tive, assim, grandes desafios. E também tive gratas surpresas, né?
Mas então, isso não intimidou você, né?
De jeito nenhum, né? E aquela questão, quando a gente é jovem, o sonho é sempre maior do que a gente, né? A gente não enxerga obstáculos, né? Então é uma idade fantástica por isso. E a minha grata surpresa, por exemplo, foi a Biblioteca Mário de Andrade.
Olha,
no centro de São Paulo, sim, né? Próximo à estação Anhangabaú, recomendo que todos conheçam.
Essa daí é um pouco mais conservada.
É um patrimônio, assim, incomensurável. As pessoas não têm noção do que é aquela biblioteca dentro dessa cidade. Porque ela tem um prédio no centro e vários prédios ao longo da cidade com obras que você pode solicitar num dia e pesquisar no outro.
Que interessante. A ida a São Paulo é enriquecedora nesse ramo da literatura, né?
É. Inclusive, é até meio estranho porque, por exemplo, né, grandes intelectuais do Brasil se reuniam ali na época áurea do centro de São Paulo. E depois foi se perdendo, né? Mas a biblioteca tem, por exemplo, acervos jornalísticos super bem cuidados. E com salas de leituras individuais, no estilo clássico.
Mentira!
Então você tem aquele susto e, ao mesmo tempo, ao lado, você encontra bibliotecas tão bem organizadas quanto
essas.
Grata
surpresa.
Exatamente.
A Sônia Regina, lá de São Paulo, está aqui já ligada no Facebook, mandando um abraço para a gente. Ó, fica a dica, Sônia.
Uhum.
Vá visitar a Biblioteca Mário de Andrade, não
é? Exato.
Porque lá você vai ter uma surpresa como teve o Valmir. Pera. Vlaumir. Vou ler para falar direitinho. Vlaumir, que teve, né, essa satisfação de fazer a pesquisa e encontrar não só coisas ruins, como também
sim,
coisas boas também pela
exato,
frente. Que
exatamente.
Bacana. Um desafio tanto.
Foi sim.
Mas foi, valeu a pena.
Valeu. Quando eu penso tudo que eu li, eu fico pensando, às vezes, como é que eu tive ânimo.
Mas aí resultou do quê?
Resultou meu mestrado, né?
Tá.
Aprovado com distinção e louvor.
Imagino.
Aí depois eu tinha um concurso na Unesp, que eu fiz na Unesp de Franca.
Uhum.
Um concurso de publicação de obras. E eu mandei o meu texto. Só que o edital não dizia que era para professores da Unesp.
Ah!
E era para professores da Unesp.
Não creio.
Aí quando eu cheguei lá, eles perguntaram assim para mim, né? Em qual campus que você trabalha como professor? Eu falei, não, eu sou aluno, eu só fiz o mestrado. Aí tiveram que fazer uma reunião para deliberar se publicavam ou não. E aceitaram publicar.
Porque você era de lá, no final das contas.
E depois os concursos posteriores foram abertos para alunos e professores.
Você foi o precursor, nossa, então abriu espaço para outros.
Exatamente.
Que beleza.
E foi muito boa a publicação. Saiu na Folha de São Paulo por vários dias.
Imagina a tua satisfação nisso tudo.
A da minha mãe foi maior.
Imagino. Que bacana. Ah, mas é um retorno bacana também,
isso,
né? De todo o trabalho que você teve.
Exato.
Né?
A obra esgotou, vendeu todos os exemplares.
Uau!
Aí foi bem legal. Foi
qual
bem
é
legal
o nome?
Anarquismo, Estado e Pastoral do Imigrante.
E hoje se encontra onde?
Hoje eu recomendo que as pessoas procurem na estante virtual.
Certo.
Ou diretamente na editora, porque a editora, depois que esgotou, ela colocou aquela venda por demanda. Então você pode entrar no site da Unesp, na editora, e comprar diretamente um livro novo, uhum. ou então tentar na estante virtual, porque é uma busca interessante. Uhum. Porque eles têm várias livrarias e sebos, então Sim. sempre tem algum disponível.
Vai encontrar em algum canto.
Exatamente.
Repete o nome para todo mundo ouvir.
Então, Anarquismo, Estado e Pastoral do Imigrante, publicado pela Unesp.
É isso aí. Foi uma pesquisa árdua do Vlaumir, não vou esquecer mais, agora vou ler sempre. E que valeu a pena, porque ele foi ao fundo, né, para descobrir Sim. realmente... Por que que vieram tantos imigrantes italianos e católicos, né?
Exato.
Numa época que foi um boom aqui, né?
Sim.
No Brasil, principalmente em São Paulo, né?
Exato. E se você for pensar, é um projeto que se estendeu até quase a década de 80, né?
Caramba!
Porque depois você tem outras implicações sociais de manter uma classe média católica e, por isso, a dimensão política ser católica também, né? Ela só é na década de 80, porque o regime militar também foi um regime católico, né?
Uhum.
Então, e um regime que coagiu bem as outras crenças, né?
E poucos pesquisam a fundo para entender o porquê, né?
É, porque na realidade boa parte da pesquisa sobre igreja não tem essa minha dimensão político e social.
Entendi.
Boa parte dos pesquisadores são religiosos.
E aí acabam não buscando o ápice da coisa.
Essa implicação política,
Entendi.
Econômica, né?
Sim.
Tanto que uma linha de pesquisa interessante para se fundar é a economia religiosa, né? Porque seria, assim, revelador de como tudo isso funciona, né?
Sem dúvida.
Assim como já surgiu a linha de pesquisa de corrupção na história do Brasil, né?
Sim.
Que é uma questão urgente, né?
Também.
Então vão surgindo novas áreas, né? Novos temas.
Que enriquecedor conversar com ele,
Sim.
né? Fala a verdade, Franci.
Obrigado.
O que mais você tem de pergunta?
Eu entendi muito da história dele. E eu queria saber, assim, você falou do seu mestrado, do doutorado, mas quando você realmente começou a escrever os seus livros, né? Quando foi que você parou e falou assim, ah, eu vou publicar, vou escrever, vou publicar?
Então, a inspiração veio da minha mãe, de certa forma, né? Porque minha mãe já era poetisa, né? Ela não publicou. Inclusive, um dia eu quero ver se eu publico as poesias dela. E depois que eu acabei o doutorado, eu pensei em algo que fosse mais prazeroso e que não me exigisse uma pesquisa explícita. E a arte surgiu assim, quase espontaneamente, né? Eu me vi redigindo poemas livremente, então eu não tenho um compromisso com a gramática propriamente dita. Eu tenho mais um compromisso com a emoção, com o sentimento que está no texto, né? Então eu comecei a escrever quase que por acaso. Fiz uma, fiz outra, foram vindo as inspirações, eu continuei escrevendo. De repente eu vi que o cantinho da poesia tinham várias já ali, eu falei assim, não, preciso publicar isso, né? Ou tentar publicar, né? Aí eu corri atrás da Chiado Editora, que é uma editora portuguesa, né? Que se estende pelo Brasil, ela trabalha nos países lusófonos, né? E eu mandei e pedi avaliação para possível publicação. E eles aceitaram a publicação do livro. E esgotou a primeira edição também do livro, né? E assim, é difícil porque a venda é feita só no site deles.
Uhum.
Embora eles vendam em todos os países de língua portuguesa, os países da África, em Portugal, mas eles não têm uma propaganda, essa coisa toda. E aí eles entraram em contato para fazer a segunda edição. Aí eu falei, eu faço se for fazer uma segunda edição revisada e ampliada. Uhum. Eles aceitaram. Então, Versos e Reversos do Amor está na segunda edição. Foi uma produção muito carinhosa minha, né? E eu fiquei muito surpreso e muito feliz com a receptividade, né? Fizemos o segundo lançamento ano passado, na livraria do Ribeirão Shopping, Travessa, e nós tínhamos 100 exemplares à venda. E os 100 foram vendidos.
Ó, licença!
E ainda assim, várias pessoas foram embora sem o livro.
Que coisa impressionante. E pra você, foi surpresa?
Foi. Porque eu esperava, assim, umas 50 pessoas.
Tá.
Né? Quando eu via, quando eu tava lá autografando, que eu vi aquela fila, eu falei, meu Deus, né? Muito obrigado por tudo.
Que bacana! Nosso reconhecimento do nosso trabalho é, assim, algo Sim. que deixa a gente muito feliz, né?
E depois vi as pessoas comentando, porque muitos são amigos, né? Que vão.
Sim.
E depois vi as pessoas comentando, ó, oh, emprestei o seu livro, a pessoa gostou, né? Esse retorno é muito prazeroso,
Porque daí né? você vai buscando o outro,
Exato.
Né, também. Não só aquele próximo, mas também aquele que próximo do outro fica também, né, atento
Exatamente.
Àquilo que tá acontecendo. Que bacana.
Exatamente. E a minha questão fundamental é a questão do amor. E eu até eu explico, né? Não é o amor apenas o amor romântico. Esse também me interessa e muito. Eu sou romântico, de certa forma, né? Ou muito romântico mesmo. Mas eu penso no amor naquela dimensão que tem uma frase do Chico Xavier que fala que até mesmo o ódio é o amor que adoeceu. Então, o amor, né, eu
Puxa,
acho que é...
poético isso.
É muito poético e muito profundo, né?
Também.
E muito profundo. Então eu procuro o amor na existência humana, nos seus vários significados. Eu acho que até, por exemplo, numa aula você tem um gesto de amor. E aí você verdade. Buscar esse significado profundo da existência, né?
Verdade, verdade. Você tem toda a razão. O Franci acompanhou tudo aí, porque já uma pergunta já foi vinculada a outra resposta também.
Vamos ouvir um trecho da obra.
Qual? Dessa que ele estava falando?
Versos e reversos do amor.
Por favor, qual que você escolheria para compartilhar com os ouvintes?
Tem uma
o Rafael Antunes está com a gente também, ligado.
Tem uma que é a minha preferida.
Como se chama?
Consta.
Vamos lá.
O que pode o amor contra o tempo? Nada? Tudo? Afinal, e que importa o futuro ao amor? Apenas o fato de que ele se rende... num presente constante. Quando o amor se remete ao futuro, incerto, impróprio, rompendo o presente constante, o futuro venceu. A vida se inverteu. O que pode o tempo contra o amor? Tudo, nada. Rompendo os laços do desejo, resta a ausência do que poderia ser. Amor.
Uau! Gente, versos e reversos do amor. Não é à toa que a pessoa já foi lá, já quase que comprou tudo. Mas encontra onde agora esse livro?
Eu recomendo que as pessoas busquem no site da chiadobooks.com.
Ok. Uhum.
Só que elas têm que atentar um detalhe. Eles vendem em duas moedas. Eles vendem em euro e em reais. Então, quando eles forem comprar, observar que tem que clicar, porque a moeda que aparece em primeiro lugar é em euro, né?
Então, tem outros sites que fazem isso, viu?
Exato. Então, atenção para clicar em reais.
Certo.
Né?
Na chiado.com.
Chiadobooks.com.
Chiadobooks.com. Porque
Exato.
Não é só... É internacional, Chiado.
É internacional.
Não é Portugal?
É Portugal.
Ah, porque outro dia nós recebemos também a Márcia, que também fez a publicação por lá.
Legal.
Né?
E o legal é que ela faz uma integração com os países lusófonos, né?
Sim.
Então, todos os países de língua portuguesa recebem
a obra. Tem acesso. Olha que maravilha. Exato. Poder... ler, né, em português, outros países também têm acesso
Sim.
aqui, ó, de um brasileiro que Sim. fala de amor.
E até achei interessante, por exemplo, que alguns africanos me adicionaram no Facebook depois, né?
Que legal!
Então a gente vê que as coisas vão caminhando, vão andando, né?
Sem
Como
dúvida.
Como que as ideias vão passando, esse sentimento, né?
Olha, eu recomendo a gente não tocar a música agora, porque o bate-papo tá tão gostoso que eu queria continuar a entrevista. Senão depois a gente fica sem tempo para falar tudo. Vamos deixar a música para último, se você permite?
Tudo bem.
Que é envolvente conversar,
Sim.
né? Então segue, Franci.
Num breve histórico sobre você, escrito pela professora doutora Luzia Urbano, ela fala que sua sensibilidade aflora na busca da produção literária, revelando outra faceta de sua complexa produção e personalidade, que se traduz em um lirismo profundamente existencial. Né? Só para informar os nossos ouvintes, a poesia lírica ela tem seu surgimento na Grécia Antiga. Eu queria que você explicasse, né, sobre a poesia lírica e... também por que, né, esse amor por esse viés poético?
Então, a Luzia Urbano foi uma grande amiga, ela já faleceu, fez mestrado e doutorado também, sou muito grato a ela por tudo que ela fez por mim, né? Mas eu deixo mais pros críticos o lirismo. Oh, eu sou mais...
Eles entendem.
Mas é um escritor mesmo, uhum, né? Então, por exemplo, tem uma fala sobre a Clarice Lispector, se eu não me engano, que ela é convidada aí na Academia Brasileira de Letras para assistir uma palestra sobre poesia, né? E ela se levanta e sai. E no meio da palestra... Aí uma pessoa pergunta pra ela assim, né? Mas por que que você saiu? Porque se eu ficar ouvindo tudo isso, eu não produzo mais poesia.
Não creio, ia ficar travada.
Então, eu deixo os aspectos teóricos pros acadêmicos de literatura.
Entendi.
Né? Que fazem a crítica, né? A minha
então
intenção...
você não se vê nessa categoria, ou se
lírico,
vê?
Não, é. Não.
Ah, não se
não
vê.
Me vejo, não me vejo.
Que interessante.
E ainda também, assim, tem uma resistência quando falam poeta. Eu acho que o poeta é uma coisa tão sublime que talvez só depois de morto a gente possa ser avaliado.
Não, por favor, você é um poeta. Só pelo que você acabou de nos passar, nossa, é tão sublime que a nomenclatura é cabível.
E o meu compromisso é assim, eu tento fazer uma poesia que não seja óbvia e que sentido. Cada estrofe, ela remete a uma surpresa. Então, eu gosto sempre de produzir um texto que, quando você acha que sabe o sentido para onde ela está indo, tem um subterfúgio que cause um conflito que mostre uma outra dimensão.
Dá um impacto.
Né? Exatamente.
Olha lá, que interessante.
Essa é a minha preocupação. E, ao mesmo tempo, ser assim uma poesia que evoque um sentimento, que a pessoa não fique parada. E aí vem o meu lado filósofo lá atrás, né?
É instigante.
De provocar a inquietação, a reflexão, né? Por isso que são poesias existenciais.
Entendi.
Porque você começa a ler, você começa a pensar na vida. Não há como você não refletir sobre como você vive aquilo.
Você quer compartilhar com a gente mais uma?
Claro.
Qual que você escolheria deste livro?
Eu escolheria... Deixa eu ver aqui.
Eu imagino que tem muitas preferidas, então, né? Mas, de repente, a gente tá pegando ele de surpresa agora.
Eu, na verdade, eu não escolhi nenhuma em casa. Não,
não
tive,
né?
Tempo.
Olha que legal. Esse aqui é bacana, porque daí na hora você já fala, não, essa daqui tem a ver. Como se chama?
Infinito Contido.
Vamos ouvir.
Diga-me tu que tanto perambulas, como é possível ao corpo finito conter um vazio infindo? A metade falta-lhe, inteiros somos, peregrino falas, expõe o teu segredo. Errante da existência, o que aprendestes? Pode acaso a existência ser essência de si mesma? Decifra a experiência. A fortuna acirra a cifra dos teus anos. Aproveita o privilégio da idade. Torna-te incontida e grita.
Você sabe que a gente vai prestando atenção e é aquilo que ele acabou de explicar mesmo, né?
E aqui mostra o conflito,
ele,
né?
Ele leva para um lado e depois leva para o outro, gente. Olha isso, preste atenção agora.
E aqui mostra o conflito entre a existência religiosa, que fala de essência, né? Uhum. Substância, que são categorias filosóficas lá da Grécia Antiga, de uma sociedade estável que não tinha transformação, e joga para o século XXI essa questão da cifra dos anos,
uhum,
né? Então, como que o capital transforma tudo em dinheiro, o tempo em dinheiro? Então, o privilégio da idade de poder gritar e dizer o que eu sou, né?
Dá licença, tipo assim, dá licença. Vamos falar um pouquinho das suas obras anteriores, que nada tinham a ver com poesia?
Claro, claro.
Quais são, Franci? Que falam sobre o quê? Gênero.
Gênero e também...
Direitos humanos.
Conta
pra gente um pouquinho sobre os seus livros anteriores.
Bom, depois do mestrado, eu consegui publicar o doutorado também.
Tá.
Né? E o doutorado eu fiz em cima de uma inquietação no mestrado. Então, quando eu trabalhei o mestrado, eu vi muito que tinham regiões já políticas no Brasil, dentro dos estados. E aquilo me inquietava porque mostrava o comando de famílias, como que elas tinham dividido as regiões de acordo com suas influências. Então eu queria esmiuçar esse significado. E foi pro doutorado porque tinha que ser uma tese mesmo.
Uhum.
Porque as pessoas diziam que isso não tinha influência, né? Que isso não decidiu o futuro.
Teve que provar, então, o que tinha.
Isso.
Entendi.
Então, fui mostrar como que tinham divisões e elas funcionavam no controle social e político e econômico.
E aí...
Então, aí eu trabalhei distritos eleitorais, aí pesquisei de 1870 até 1930.
Uau!
Aí depois eu pesquisei a formação das dioceses, aí peguei, né, da primeira diocese no Brasil até 1930, as divisões judiciárias também, e mostrando como que aquele ditado, né, o delegado, o padre e o juiz domina. E eles dominavam nessas regiões administrativas. E eu mostrei como formava também as chapas eleitorais, porque se dizia que São Paulo determinava tudo, né? E eu mostrei qual era a porcentagem que as regiões podiam indicar de poder local, fazendo uma troca com o poder central na fraude eleitoral, né?
Você mexeu com muita coisa.
Uhum, foi.
Não é? E resultou o livro chamado...
Democracia Bandeirante, Distritos Eleitorais e Eleições do Império à Primeira República.
Olha que pesquisa abrangente que você que está ouvindo agora pode ter acesso através de,
da,
de qual
da
livraria?
Paco Editorial.
Qual?
Paco Editorial.
Paco?
Editorial,
tá.
Isso.
Paco Editorial, para você se aprofundar nesse assunto que ele acabou de explicar para a gente, que foi a tese do doutorado dele,
isso,
né? No final das contas.
Encontra na Amazon também, está bem distribuído esse livro.
Olha que bacana.
Está bem distribuído.
E depois desse?
E só para continuar, Democracia Bandeirante é um termo que é usado num jornal.
Ah, é?
E eu achei ele muito intrigante, porque a democracia bandeirante não é democrática, né? Porque o bandeirante é aquele que hoje é acusado historicamente de ser estuprador, caçador de índios, né? E o bandeirante dominou São Paulo e fundou as grandes fortunas, né?
Pois é.
Tanto que...
Aquele... Na história não fala esses outros detalhes.
Não.
Que você acabou de dizer.
Então, o bandeirante de São Paulo, ele vem de uma linhagem de pessoas muito violentas.
Que coisa,
essas
não.
Grandes fortunas foram fundadas na base da tortura mesmo, para dizer o mínimo.
Tô,
né,
me sentindo enganada tendo estudado a história do Brasil. Não é? A gente não se sente conversando com uma pessoa que foi a fundo para saber sobre isso?
E democracia bandeirante também já é um sinal para o segundo momento histórico da República. O terceiro, na realidade, né? Que vai ser o governo do Vargas, né? Porque os bandeirantes não vão aceitar se submeter a um governo que não seja aquele do acordo do café com leite, né?
Uhum.
Então a democracia bandeirante vai reagir ainda. Isso é uma pesquisa posterior que talvez eu faça, né? Na questão da Revolução de 9 de julho, né? Na Revolução Constitucionalista,
sim,
né?
Sim.
Então não era uma revolução constitucionalista, era uma revolução bandeirante.
Caramba! Desmistificando a nossa história com o Vlaumir hoje aqui com a gente. E vai seguir, então. Você pretende dar continuidade a este livro?
Possivelmente, possivelmente.
E qual a sua outra publicação que você quer citar pra gente? Porque, olha, infelizmente o nosso tempo tá acabando. É triste falar que meia hora passa tão rápido,
passa,
né?
Muito rápido.
Mas eu não quero deixar de citar suas outras obras.
Aí depois eu tive um compromisso com o movimento das mulheres, né? Então eu participei de uma semana de estudos feministas e achei que o tema presente era urgente. E aí me filiei ao grupo feminista, né?
Olha!
E aí trabalhei com a questão de gênero e direitos humanos.
Puxa, parabéns!
Né? Uhum. Então aí saíram duas obras que eu coordenei. Sociedade, História e Relações de Gênero, né? E Xadrez à Luz do Sol. Nas duas obras estão a questão de gênero, mas numa forma complexa. Na primeira, a versão é a questão histórica, né?
Uhum.
Então, o primeiro capítulo, inclusive, é um artigo de uma pessoa bem considerada. Ela vai trabalhar a questão de gênero na Bíblia, né? Para mostrar essa construção histórica judaico-cristã, né? E vem até os dias de hoje com movimentos sociais.
Olha,
então, é um voo
atual,
assim, histórico, né?
Tá.
E Xadrez à Luz do Sol...
É um nome até poético esse,
é,
né? Muito,
é assim,
eu diria.
É. E foi uma inspiração numa frase do movimento das mulheres trans.
Entendi.
Né? Porque há muitas mulheres trans e travestis falam, né? Bota a cara no sol.
Sim. Ah.
Né? Então, que é tipo assim, porque elas vivem ocultas na noite,
sim,
né? Elas prestam um serviço à sociedade, na realidade,
uhum,
né? Porque a prostituição tem uma função normalizadora também da sociedade, né? Então, aí, ao invés de colocar bota a cara no sol, eu coloquei xadrez à luz do sol, né?
E essas obras também são encontradas?
Também são encontradas na Amazon, essa,
olha,
questão toda.
Gente, olha, eu tô assim com dor no coração de me despedir de você,
eu
porque eu queria conversar muito mais, mas não vai faltar oportunidade. O Franci pode te convidar numa próxima,
sim,
vez,
sim,
pra gente conversar mais um pouquinho sobre essas últimas até, que a gente não teve tempo de conversar muito a respeito,
uhum,
mas o foco a gente leva agora então pro seu livro último, de poemas.
Uhum.
Né, que você já recitou dois aqui pra gente, e a gente fica muito feliz de ter recebido você aqui hoje, viu, Valmir?
Eu que agradeço, é uma honra, parabéns à USP por manter um espaço tão privilegiado de acesso popular, né, de divulgação do conhecimento, do saber. É fundamental essa questão de não ter fronteiras. Parabéns para vocês.
Ah, obrigada. A gente fica muito feliz, sim, de poder ter aqui essa oportunidade através da Rádio USP, né, de trazer esses maravilhosos poetas e investigadores até da nossa história, como você é. Ó, tô te denominando agora, investigador da história. Obrigada, Valmir.
Eu que agradeço.
Obrigada mesmo. Ele dá aula também, gente. Aqui, ele chegou e o pessoal aqui que tá fazendo estágio da Barão, oi, professor, oi, professor. Então, vocês encontram também ele lá na Barão.
De Mauá.
Lá você,
exato,
dá aula do quê?
Lá eu trabalho com filosofia e sociologia.
Ó, não podia ser diferente.
Não mesmo.
Então, Valmir Souza, procure esse último livro dele, Versos e Reversos do Amor. Ele nas redes sociais também é encontrado, não é?
É encontrado, Valmir Souza.
Valmir Souza, com W.
Isso.
Muito bem, eu sei que é um nome diferente, mas agora você vai ficar com ele sonoramente. A gente vai fazer uma foto também depois,
uhum,
colocar aqui na página do Express Cultura e também no
jornal.usp.br.
E tá gravada aqui também essa entrevista para todo mundo ter acesso. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, foi uma honra.
Ó, nem deu tempo da gente tocar a música, mas valeu a pena esse papo. A gente até ultrapassou um pouquinho. Obrigada, viu, Franci? Valeu
amanhã.
Demais. Amanhã tem mais Express Cultura. Obrigada.
Express Cultura.